Cauan, comentário internacional apresenta coluna Apocalipse Now.
Na Europa, infelizmente, a vaca já foi pro brejo, chegou ao fundo do poço e agora está a caminho da grande vala da morte. Vai e não vai sozinha. Além do rebanho de bovinos, também estão marcados para morrer no velho continente os ovinos e os suínos, ou seja, ovelhas, cabras e porcos. Primeiro, foi a disseminação do mal da vaca louca, ou a encefalite espongiforme. Apesar de todos os esforços para conter a doença, o mal da vaca louca que assombra os ingleses há quase duas décadas se espalhou pelos países vizinhos e hoje ameaça rebanhos da França, Bélgica, Itália, Alemanha, só para citar alguns dos principais países que já estão sob risco comprovado. Só por conta dessa praga, a Inglaterra já vinha matando rebanhos inteiros há algum tempo. Afinal, o mal da vaca louca atinge humanos consumidores de carne contaminada e derivados, produzindo uma doença fatal. Depois, apareceram moléstias com sintomas semelhantes em ovelhas e porcos. A vaca louca, ou os rebanhos loucos, eram mais do que suficientes para causar pânico total em europeus e no resto do mundo. A carne europeia já estava condenada. Eis que então surgiu a aftosa. E agora, além da loucura, os pobres animais padecem também da febre aftosa. Num primeiro momento, as autoridades europeias tentaram culpar as importações de carne proveniente da América Latina. Estudos científicos, porém, comprovaram rapidamente que o agente causador da febre aftosa que agora incide na Europa é proveniente da Ásia. Mas o fato é que, com isso, ninguém quer produtos da indústria alimentícia inglesa. O isolamento comercial do setor é total. Os vizinhos estão desinfetando os pés dos visitantes e rastreando todo e qualquer vestígio de gado de corte britânico, vivo ou morto, para que seja destruído. A ordem é ficar a salvo dos males dos rebanhos a qualquer preço. Mas talvez seja tarde demais. No Brasil, a vigilância sanitária começou a recolher produtos alimentícios de procedência europeia contendo carne e derivados. E não somente produtos ingleses, também os italianos como massas recheadas e alemães como salsichas. Diante desse quadro aterrador, as autoridades sanitárias ingleses tomaram uma decisão radical. Sacrificar todo o rebanho das ilhas britânicas e recomeçar do zero a atividade pecuária no país. Não é difícil imaginar o impacto econômico e social dessa medida. Fazendeiros arruinados devem receber e já reivindicam indenizações. A matança será total, mesmo em lotes de animais comprovadamente saudáveis. Questionados sobre a possibilidade de salvar parte do rebanho pelo recurso à vacinação, pelo menos no que diz respeito à febre aftosa, os europeus responderam que vacinar é uma providência de terceiro mundo, que rebaixaria o mercado europeu diante do mercado mundial. O argumento um tanto desrespeitoso para com os países do terceiro mundo também não faz muito sentido. E considerando que a aftosa é brincadeira perto da vaca louca, é mais provável que a galera europeia esteja sacrificando o rebanho e ignorando o recurso à vacina, porque já se sabe que este rebanho já era, desde que o mal da encefalite espongiforme apareceu pela primeira vez, sem que as autoridades tomassem providências com a agilidade necessária. É bom lembrar que a causa da encefalite espongiforme, que transforma o cérebro dos animais em esponja mesmo, é uma proteína mutante que se desenvolveu em rações produzidas a partir de cadáveres de animais que morreram doentes. Isso sim parece um procedimento não de terceiro mundo, mas do último mundo, do fim da picada. Uma economia porca que transformou herbívoros ruminantes em carnívoros consumidores de cadáveres da sua própria espécie e as consequências, como sempre, a ciência do primeiro mundo deixou para estudar depois. Depois que o mal da vaca louca, já tinha colocado as manguinhas de fora. O primeiro mundo se acha muito chique, mas parece um pouco lento em aprender as lições mais óbvias e preciosas que a história tem para dar. Esse programa é uma realização do Laboratório de Rádio da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Produção e apresentação, Ligia Cabuz. Coordenação, João Micael Pedraça.